dia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma, sempre com agilidade. Hoje falaremos sobre Lean Portfolio Management. Eu, Anderson Ribeiro, estarei facilitando o bate-papo juntamente com os moderadores André Sanches, Samuel Soares, Ari Amaral e as moderadoras Ana de Grossi e Madá de Lima. Nossa convidada especial de hoje é Fabi de Sanches.
Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Fabiana Pessigilli e, mais uma vez, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite.
Começamos, então, o nosso bate-papo de hoje. Vamos para o jogo jogado. E eu queria deixar a primeira pergunta aqui para a Fabi. Fabi, conta para a gente aí, tanto do ponto de vista teórico, da maneira como você compreende e, de repente, como você viu, né, isso ser aplicado na prática, no seu dia a dia, como é que você definiria o LPM, né, o Lean Portfolio Management?
O SAFe define Lean Portfolio Management como a função que alinha a estratégia com a execução. Vamos traduzir. O que isso significa na prática? Toda organização opera com recursos finitos, seja ele tempo, dinheiro, capacidade dos times. Então, a gente precisa ser muito inteligente na hora de escolher no que a gente vai trabalhar. A gente precisa maximizar o fluxo de valor. A gente precisa escolher, primeiro, as iniciativas que trazem mais valor, mais rápido. Então, não adianta só fazer as coisas certo. A gente precisa fazer as coisas certas. Como diz o Peter Drucker, não tem nada mais inútil, né, do que fazer eficientemente o que não precisa ser feito. Quando a gente fala das coisas certas, a gente está falando das iniciativas que estão alinhadas com a estratégia da organização. Quer um exemplo? Imagina que a estratégia da organização para aquele ano é aumentar a receita. E eu estou deixando bem claro que é para aquele ano ou para aquele período, né? Porque a estratégia é uma coisa que muda ao longo do tempo. E aí, imagina que você tem na mesa um conjunto de iniciativas para escolher. Uma delas é um produto novo, que traz mais receita para a organização. E outra é aumentar a ativação de um produto que não traz receita para a organização ou traz pouca receita para a organização. Alinhado com a estratégia da organização, qual que você vai priorizar? Você vai priorizar o produto que traz mais receita, certo? É esse tipo de alinhamento que o Lean Portfolio Management busca. Outro exemplo é quando você tem um conflito de priorização. Então, imagina que você tem um time A que está precisando de um desenvolvimento do time B. Para o time B, o que o time A está pedindo não é prioritário, isso é super comum. O Lean Portfolio Management entra dando visibilidade da estratégia para ambos os times, para que o time B entenda que o que o time A está precisando é mais prioritário, ele precisa passar na frente, no backlog, na fila do time B. Um ponto muito importante é que o LPM, ele não pode tirar a autonomia dos times, senão a gente não tem agilidade, certo? O LPM entra dando visibilidade da estratégia da organização para que os times sejam autônomos nas decisões, né, e possam realmente ser ágeis. A visibilidade da estratégia da organização é pré-requisito para agilidade. Não existe agilidade sem que os times tenham essa visibilidade da estratégia. Senão, cada time rema para um lado e aí a gente não vai conseguir chegar no ponto comum que é o que a organização está buscando. Né? Tudo isso que eu falei é a função de gestão estratégica de investimentos, né? A visibilidade do direcionamento estratégico para que os times possam fazer sua escolha e a priorização de novas iniciativas. Mas o Lean Portfolio Management tem outras duas funções. A primeira é a operação do portfólio e a segunda é a governança do portfólio. A operação do portfólio é você dar visibilidade do roadmap corporativo para todo mundo, senão cada um só enxerga, senão cada time só enxerga o seu roadmap e ninguém está visando todo. É você aos milestones, coordenar as iniciativas em andamento, sempre buscando o pensamento sistêmico, a excelência operacional, buscar melhorar o cycle time das entregas, eliminando gargalos, impedimentos, melhorar o output, aumentar o fluxo de valor. Isso é feito muito alinhado com o LACE, né? Com o Lean Agile Center of Excellence. Inclusive, é uma boa prática o Lean Portfolio Management e o LACE estarem debaixo do mesmo chapéu para buscar mais energia, senão fica até difícil de trabalhar. A terceira função é a governança. Não a governança de TI como um todo, que a gente falou na nossa live anterior, que eu participei, mas a governança do portfólio. E essa função também pode ser quebrada em duas. A primeira é medir a performance do portfólio, que é uma questão que é muito comum que as empresas esqueçam, porque é muito fácil você fazer todas as entregas de produto e partir para o próximo, né? Mas não, a gente precisa parar e rever se os benefícios que eu colhi com aquela iniciativa estão dentro daquilo que eu tinha em mente quando eu planejei. Quais eram os objetivos que eu tinha com essa iniciativa? Ah, era aumentar o NPS, era aumentar a satisfação do cliente, aumentar a receita. Foram esses resultados que a gente obteve? Esses resultados que a gente obteve é o que a gente tinha como objetivo? A gente cumpriu o nosso OKR? Isso é medir a performance do portfólio. E a segunda é fazer o planejamento financeiro. Né? Não naquele modelo antigo de esse é o escopo combinado dessa iniciativa e ela vai custar tanto, mas mais na linha de ter um financiamento de value streams, que está fazendo tá trabalhando com safe, ou o financiamento de um time, né, com capacidade fixa, se você está trabalhando com outro framework, e fazer planejamentos periódicos, a cada 4 ou 6 meses, e te dar mais flexibilidade para reagir às mudanças. Depois eu até compartilho com vocês um link do blog da Flash, a Tasha, que tem alguns fóruns que podem ser implementados na governança do portfólio. Aí tem a review de alinhamento estratégico, a review de budget do portfólio, retrospectiva do portfólio, reunião de oportunidades de investimento. Mas eu, sinceramente, nunca vi nenhuma organização implementar tudo aquilo. É mais para vocês terem uma ideia do que entraria na governança de portfólio. Então, juntando todas as peças, é mais ou menos isso.
Olha, se vocês precisavam de um curso, um pocket course, um curso de bolso, para LPM aí do Lean, acho que vocês acabaram de ter acesso a um maravilhoso. Que coisa linda, hein, Fabi? Gostei demais. Acho que eu vou querer esses links também, vão ser muito úteis aí.
O que eu ia comentar, que eu achei fantástico, é o ponto de trazer a transparência. Para mim, André, não tem agilidade se não tiver transparência. E esse primeiro ponto aí que você falou, Fabi, de dar a visibilidade do roadmap, mostrar os milestones, é claro que a gente sabe que em grandes organizações tem questões de vantagens competitivas sendo discutidas. Então, tem aí, não é mostrar tudo a todos, mas mostrar o que faz sentido ali a quem vai tomar a decisão, a quem precisa tomar a decisão. Então, fantástica aula aí.
Só complementando, André, é super importante que todas as áreas que precisam tenham visibilidade do roadmap. Porque, por exemplo, a área de operações precisa planejar a capacidade deles quando vai lançar um produto novo. A área de marketing precisa saber quando é que vai fazer a campanha de marketing. A área de atendimento precisa treinar o pessoal do call center. Então, essa questão de lançar um produto, todo mundo precisa saber quando vai ficar pronto. Se você não tiver o roadmap lá para as pessoas se prepararem, a coisa vai dar errado, porque vai lançar o produto e o call center não está treinado, a campanha de marketing vai sair primeiro do que o produto, e aí as pessoas vão querer usar o produto e não está. Então, essa questão da visibilidade realmente é super importante. Obrigada aí pelo seu comentário.
A minha pergunta para a Fabi, na verdade, até uma pimenta, assim. A gente sabe que o LPM, algumas grandes empresas já utilizam com muito sucesso, outras provavelmente estão ali tentando fazer da forma certa, ainda patinando, mas já tem contato, né, com essa linguagem, com essa cultura Lean. Mas a minha pergunta para você, na sua visão, como as pequenas empresas no Brasil, que a gente sabe que tem assim, uma ampla extensão dentro do mercado, né, dentro da economia brasileira, a gente tem uma vastidão de pequenas e médias empresas. Como você imagina que elas poderiam aplicar os princípios do LPM, né, dentro das suas iniciativas, das suas estratégias? Como seria possível trazer para dentro desse ambiente de negócios de pequenas e médias empresas os benefícios, as facilidades, né, ou esse contato com essa cultura ali? Na sua visão, como isso pode acontecer ou já acontece? Pode compartilhar com a gente?
Então, Madá, eu acho que não muda muito, sabe? O que muda é que essas empresas vão ter menos pessoas e menos iniciativas acontecendo. Mas elas podem usar as ferramentas da mesma forma, vai fazer um processo de seleção de iniciativas da mesma forma, porque nessas empresas os recursos também são finitos e se bobear, eles são inclusive mais escassos. E não necessariamente elas precisam ter uma área de Lean Portfolio Management, mas a função precisa ser executada por alguém. precisa ter alguém dando visibilidade da estratégia da organização e fazendo a aprovação das novas iniciativas. A gente não pode deixar tudo na mão dos times, porque os times são responsáveis pelas decisões do dia a dia, mas quando tem que aprovar uma iniciativa nova, às vezes com um time novo, ou precisar de mais funding, aí precisa ter uma função de Lean Portfolio Management executada por alguma área, não necessariamente uma área de Lean Portfolio Management, que coloque ordem, né, nesse processo e que impeça que os times fiquem sendo interrompidos o tempo todo. Porque uma das funções do Lean Portfolio Management é ajudar a dar a estabilidade dos times. Quando essa função não existe, o que acontece? Os stakeholders, né, as áreas demandantes, elas vão demandar direto para o time. E aí o time não vai saber exatamente como priorizar, ou então vai ter uma briga e quem gritar mais alto vai ser priorizado, né? E aí você vai ter essa briga do time, o time não vai conseguir focar nas entregas. É muito importante que a gente preserve a estabilidade e evite interrupções para os times. Eu já vi isso acontecer. Quando isso acontece, você acaba não entregando nada, porque começa uma coisa, ah, não, isso aqui é mais prioritário, para, vai, faz isso agora. Putz, mas eu não entreguei o outro ainda, né? Então, precisa, não importa o tamanho da organização, a função precisa existir. A gente precisa ter um processo de priorização de novas iniciativas, a gente precisa dar visibilidade para os times da estratégia da organização, a gente precisa impedir interrupções nos times.
Bom, eu queria parabenizar, né, a Fabi, realmente, como o Anderson falou, foi um pocket, assim, excepcional sobre LPM, né, e queria emendar aqui um complemento e depois uma pergunta, que, assim, a gente fala muito dessa gestão Lean de portfólio, né, e a Fabi trouxe muito numa questão de como o Safe traz isso, mas se a gente se desapegar aí dos rótulos, a gente tem que fazer gestão Lean de portfólio na empresa, independente do framework que a gente está adotando, né? Então, o próprio esquema de flight levels do Klaus Leopold é um pouco disso, né? Você integrar, né, a questão da estratégia, do programa e da execução ali. Está todo mundo alinhado de forma sistêmica para que as coisas fluam numa ideia de gerar uma cadeia de valor que gere resultados, de fato, que faça a organização progredir e evoluir. E aí, todos eles, ao meu ver, né? E quando você fala de Lean Portfolio Management, e quando a gente fala do LES também, a gente acaba vendo uma questão de que o pensamento sistêmico é fundamental. A organização aprender a trabalhar de forma sistêmica e sair de um trabalho cartesiano. Esse, ao meu ver, né, como a Ari Amaral falando, é um grande desafio hoje das organizações, que, embora às vezes a gente estruture um lei, estruture o framework, estruture a governança, as pessoas e as organizações, por vícios de trabalho aí de anos e anos e anos, e por métricas também que modam os seus comportamentos, trabalham na sua essência ainda mais de forma cartesiana do que de forma sistêmica. Né? Com cada área, né? Quando você fala em integrar a estratégia à execução, não é a estratégia fazer uma parte, passar para a execução. Assim, eu acho que todo mundo percorrer a cadeia de valor, onde todos têm que ter visibilidade, e atuar um na parte do outro, não tem mais parte do outro, é parte de todos, mas cada um fazer a sua parte para que o sistema funcione de forma sistêmica, entender o impacto de uma na outra, ele é um grande desafio das organizações. Aí eu pergunto para a Fabi, né, assim, como é que ela vê, né, se ela concorda, como é que ela tem diminuído, né, esses impactos e ajudado a organização a tentar fluir e trabalhar de forma mais sistêmica. Emendando também, se teria um papel, né, falar assim para a galera, tem um papel específico, né, como tem um Program Management, um Product Management, quem que né, faz essa gestão Lean de portfólio? É um comitê? Tem uma pessoa só? Quem cuida do alinhamento sistêmico nas estruturas que você tem trabalhado? É basicamente isso.
Ari, eu concordo quando você diz que não é uma coisa do Safe, que você pode aplicar isso com qualquer framework. Eu falei o Safe porque é o meu background, tá? Mas realmente, se você bobear, não precisa nem estar usando o ágil para você ter o Lean Portfolio Management. A gestão de portfólio pode acontecer até fora do ágil, né? A gestão de portfólio Lean. Essa questão de quem tem que fazer ter a visão sistêmica de ajudar a coisa a funcionar, o Lean Portfolio Management é uma das áreas, uma das funções que tem essa responsabilidade, né? Quando a gente fala ali de operação de portfólio, a gente está justamente falando de ter a visão do todo, de coordenar as iniciativas, de eliminar gargalo, de aumentar o output, como eu comentei anteriormente. E isso é feito muito em conjunto com a área de agilidade, né? Por isso que eu até comentei que é interessante elas trabalharem juntas, fica difícil elas trabalharem separadas. Tem a questão de eliminar gargalos, eliminar impedimentos, tudo isso também é função do Lean Portfolio Management. E aí, como eu falei, a área não precisa existir com esse nome, essa função pode estar dentro de outra área, mas a função precisa existir.
Eu quero fazer uma provocação, como sempre, né? A gente está falando aí dessa questão do aritmo do pensamento sistêmico, da gente não. O que eu interpretei, tá? Meu entendimento. Se a gente fizer as coisas de forma separadas, né? Departamentalizadas, e depois somar essas coisas, a gente vai atingir o todo que a gente queria, porque não é somando essas partes que a gente vai chegar lá. É preciso a gente fazer toda uma coordenação sistêmica do que está acontecendo. Então, uma só pessoa, impossível, né? É humanamente impossível fazer essa coordenação sozinho. Então, seja um comitê, um núcleo, uma equipe, o que for, a gente precisa estar antenado com os impactos dessas coisas. Então, aí eu trago uma provocação no que, às vezes, a gente traz da agilidade, que é fazer em ciclos curtos, de forma incremental, e para a gente ir acompanhando com mais simplicidade, mais tranquilidade esse atingimento das metas e dos resultados. Mas o quão incremental a gente deve ser ou não deve ser, sabe, Fabi? Eu fico pensando nisso, porque se a gente acredita que a gente vai incrementando e depois de um longo prazo a gente vai ter o incremento final, que é o produto do trabalho, para apresentar isso, será que a gente não está perdendo o time to market? Será que a gente não está perdendo ali momentos de entregas curtas? E que a gente, porque a gente falou aqui no início do roadmap, né? Então, vamos supor, a gente tem um roadmap de 6 meses para entregar algo. Será que dentro desses 6 meses não é possível a gente ter entregas de valor e que o Lean Portfolio Management ajuda a gente a orquestrar isso a ponto de ter essas pequenas entregas com resultados, ao invés de a gente esperar que o incremento final chegue lá no final do roadmap? Eu fico preocupada com essa questão, sabe, de trazer esse incrementalismo e só no final a gente ter realmente algo de valor.
Então, Ana, fazer MVP é uma arte. Lembra daquela analogia, né? Que se você vai montar uma moto, você não pode entregar a roda, depois o guidão, depois o banco. Na verdade, você tem que começar com patinete, depois é uma bicicleta, depois coloca o motor na bicicleta, depois ela vira uma moto. O seu primeiro incremento, o seu primeiro MVP, ele precisa ter valor, né? Porque é o mínimo produto de valor. Se você demorar demais para lançar o seu primeiro MVP, você vai perder o time to market, né? Foi até o fundador do LinkedIn que falou que se você não passar vergonha com o seu MVP, você demorou demais para lançar o seu produto. Então, acho que eles precisam definir MVP de uma forma que eles entreguem um mínimo de valor no mínimo de tempo. Agora, o que eu vejo muito acontecer? Que os times, quando definem o MVP, pensam só realmente no básico do básico do básico. Aí esquece questões de antifraude, esquece questões de operações, esquece questões estruturais, de escalabilidade. Aí vai para a próxima, entrega e, putz, eu vou fazer mais funcionalidade, eu preciso atender o negócio. E aí esquece de olhar para essas outras questões arquiteturais, mais estruturais, que são igualmente importantes, né? Porque se você não tiver a estrutura da casa, o telhado cai, né? Então, o Lean Portfolio Management ajuda também a... Preciso trazer uma estratégia, mas eu preciso ajudar a priorizar essas coisas também, né? Não é só nova funcionalidade o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa a capacidade dos times, quando a gente começa um time novo, a gente sempre tem que lembrar que tem essas outras coisas para fazer. E ainda, além de tudo isso, tem que responder à sustentação de produção, né? Quando você tem o modelo de build and run, que é mais comum no modelo ágil. Então, juntando tudo isso, realmente é importante você considerar tudo isso.
Bom, galera, o que a gente teve até aqui, né? A gente começou com essa aula, onde ela nos deu os conceitos fundamentais do LPM. Na sequência, a Madá fez uma provocação, uma pergunta super interessante de como as pequenas empresas podem usar os princípios do LPM para se beneficiarem e se organizarem nessa direção. O Ari também trouxe um ponto muito importante, né? Sobre a provocação de um conceito mais abrangente, que eventualmente pode ser aplicado a mesmo empresas que não estejam usando, né, na sua completude aí, o framework do SAFE, ou nem inspirados no SAFE, mas usando isso que o SAFE também nos traz aí como uma ferramenta, e também questionou sobre papéis e responsabilidades, tudo aqui sempre muito bem respondido pela Fabi. Por fim, Ana Grossi fez também mais uma pimentinha aí para a gente, trouxe mais uma pimentinha, perguntando como é que ficam os MVPs, né, nessa história de um roadmap que vai ser revisado periodicamente, mas que tem um espaço ali, e como é que a gente faz para que a gente ainda tenha condições de inovar no tempo certo, com essas definições aí do LPM. A Ana, mas a Fabi, mais uma vez, respondeu muito bem.
Bom, quando a gente está falando aqui de autonomia, né, de dar autonomia para os times, falou de uma função super bacana aí, importantíssima do LPM, que é ajudar os times a terem consistência ali, continuar trabalhando, né, sem muita interrupção, gerando autonomia, e também essa questão da visibilidade e o pensamento sistêmico. Quando eu penso em tudo isso, eu penso muito que isso pode gerar uma demanda de redesign das áreas ou de papéis, enfim, para que possa, de fato, aproximar unidade de negócio à operação, fazer essa aproximação de estratégia e operação. E, na minha experiência também, né, eu tenho visto isso provocar remodelagens de áreas e tribos, comunidades, seja o nome que for dado aí. Eu queria saber se na tua experiência você acha que isso tem uma ligação também, ou se de repente é uma coincidência daquilo que eu tenho visto no meu dia a dia.
Você está dizendo que você viu isso acontecer quando foram implantar a função de Lean Management que
não
existia antes?
É, bom, vamos colocar assim. Quando a gente fala que a gente precisa gerar uma autonomia maior para os times, ou para, né, para quem vai fazer entrega, e também um alinhamento entre estratégia e operação, normalmente a gente vejo um redesenho, áreas sendo remodeladas para que esse trabalho em conjunto fique melhor. Então, você pega um tema, por exemplo, dentro de um banco, o tema pagamentos, e você junta ali organiza, a parte negócio com tecnologia para se tornarem uma unidade mais próxima, ou fazer algum tipo de aproximação, criar times que têm uma missão específica dentro de um produto. Esse tipo de remodelagem me parece ajudar a dar essa visão de alinhamento, do que é importante para aquela unidade organizacional, unidade de negócio, para aquele tema, e ajuda também, de alguma forma, você olhar para o budget de uma forma mais estanque, assim, né? Então, a gente olhando para aquele tema, ou para aquele produto específico, ou um tema de produtos que vão gerar iniciativas, etc. Então, um redesenho, às vezes, é necessário para que a gente consiga ter autonomia nas decisões. E aí a minha pergunta é se você vê isso acontecer ou isso não é uma necessidade. Eu posso trabalhar com um Lean Portfolio Management sem fazer muitas mudanças organizacionais. E aí, como que eu faria isso se eu não faço essas mudanças? Como que eu faço essas conexões de áreas que estão muito apartadas e muito distantes? Acho que é mais ou menos esse sentido aqui.
Tá, eu estou entendendo, então, que você está falando de uma organização que não tem um portfólio management, que vai começar, isso, ou que não está funcionando bem. Reestruturações são normais, independe da lei de portfólio management, e a agilidade, ela independe também da estrutura organizacional, mas ela só existe quando você tem times verdadeiramente multidisciplinares. Se as áreas trabalham em silos, você não tem agilidade. Então, assim, eu acho que são coisas independentes, tá? A função precisa existir e a agilidade precisa existir. E a agilidade só vai existir se os times trabalharem com, forem realmente multidisciplinares, né? Se a gente tiver desenvolvedores trabalhando com QA, trabalhando com product managers, trabalhando com negócios, trabalhando com operações. Se todo mundo não trabalhar junto, você não tem agilidade. E tudo isso é independente do LPM. O LPM é a função que vai dar a visão do todo e vai dar a visão da estratégia e vai ajudar a fazer as aprovações das iniciativas novas e o funding das iniciativas novas. Vai ajudar a fazer a coordenação global das iniciativas, mas isso independe da estrutura organizacional. Independentemente da estrutura organizacional, os times, as áreas precisam trabalhar juntas.
Perfeito, Fabi, perfeito. E aí, quando as áreas estão, quando você precisa trabalhar com as áreas juntas, né, fazer essa visibilidade da estratégia, se tornar mais simples ou etc., Como é que você vê quando o LPM fazendo essa junção, né? Acho que essa a minha pergunta é mais nesse sentido do como que o LPM consegue dar essa visibilidade quando as áreas estão muito desconectadas. Que eu acho que é nesse ponto aqui que seria a minha pergunta. Mas eu entendi que não tem também, não existe uma, a sua resposta, não existe uma necessidade de redesenhar. Eu só vejo que parece que quando a gente não redesenha, e está todo mundo muito distante um do lado do outro, a gente, o LPM tem uma dificuldade maior de fazer com que essa estratégia apareça e seja visível para todo mundo.
O que eu vejo acontecer, Samuel? Eu vejo que as pessoas precisam conversar, certo? Bota todo mundo na mesma sala e conversa. E conversa com frequência. Não é mandar um e-mail uma vez por mês e falar, a estratégia é essa. Coloca todo mundo para sentar, explica qual que é a estratégia, tira as dúvidas, deixa claro qual que é o roadmap atual, a gente vai fazer o planejamento do próximo ciclo. Poxa, todo mundo participa, todo mundo coloca na mesa suas necessidades, vamos avaliar as necessidades face ao que está, qual que é estratégico. É muito uma questão de comunicação, sabe? Se as áreas estão distantes, vamos aproximar as áreas, vamos botar todo mundo para conversar, vamos criar os fóruns. Eu acho que é assim que a gente resolve o problema.
Fabi, você transmite uma tranquilidade quando você fala, assim, parece que na tua cabeça está tudo claro, tudo desenhado, assim, quando você fala. Muito bacana te ouvir, assim. Vou pegar um pouquinho a linha do Ari e da Madailda. No seguinte sentido, assim, o nosso foco aqui tem sido atender empresas de 50 a 500 pessoas. E, como o Ari também trouxe, a gente... tudo isso que você falou, a gente vê um pouquinho disso em lugares diferentes, assim, né? A gente sai estudando uma coisa ou outra, a gente percebe que tem elementos comuns em alguns lugares, assim. No caso, o Kanban fala muito de escalar. Como é que você escala Kanban? Você escala Kanban fazendo mais Kanban, né? Então, a gente acaba fazendo, normalmente, um Kanban que é do portfólio de projetos, de iniciativas, mas a gente criou uma camada a mais que a gente costuma levar para os clientes, que fica abaixo dessa camada aí do portfólio, por assim dizer, que é uma camada onde você tem um comitê de priorização. Porque a gente entende que, no dia a dia, você vai vindo um time de desenvolvimento de software, por exemplo, a necessidade de, sei lá, fazer um upgrade no banco de dados. Vai vir de suporte uma necessidade de resolver algum bug. Vai vir do comercial um ajuste pequeno, que não chega a ser um projeto, uma demanda pequenininha ali, que eles precisam que no relatório tenha uma coluna a mais, por exemplo. E você tem ali também o portfólio de projetos ali, desenvolver um novo módulo, fazer isso, fazer aquilo. A gente acaba trazendo para dentro desse comitê de priorização essas demandas de tempo em tempo, e as pessoas trazem ali o que elas precisam ser priorizadas. O portfólio de projetos é parte disso, mas também tem coisas que vêm de outros lugares, e ali existe uma discussão a respeito do que cabe dentro do time e o que para a empresa naquele momento faz mais sentido. Aí esse comitê toma a decisão disso tudo. A gente tem feito ciclos semanais, e esse comitê funciona uma vez por semana ali. E aí eu tenho clientes ali que tem, sei lá, em uma hora e meia, a gente passa ali 6 a 10 times ali rapidinho, que os POs já conversaram antes, existe um pré-alinhamento ali, mas existe uma decisão tomada junto com todas essas áreas que eu falei para ti aí. Tem o comercial, tem o suporte, está todo mundo junto ali, entendendo o que na semana seguinte o time vai estar fazendo. Faz sentido isso para você? Você vê de outra forma? Como é que você vê tudo isso que eu falei?
Olha, André, eu acho que um comitê de priorização tem que ser para iniciativas grandes. Senão você está burocratizando o processo. Como eu comentei, a gente não pode tirar a autonomia dos times. A gente tem que deixar claro para os times qual é a estratégia, para que eles possam tomar suas decisões. E o Lean Portfolio Management tem que entrar só quando tem conflito de priorização. Se não tem, os times têm que ser capazes de tomar decisões, eles têm que ser ágeis, senão a gente não está sendo ágil, né? Eu acho que tudo que é burocracia, tudo que tira a autonomia dos times é ruim. Agora, quando você está falando de uma iniciativa grande, que vai precisar de um funding, aí faz sentido, sim, fazer um comitê de priorização. E eu acho que frequência de uma semana é muita coisa, né? Eu acho que você tem que fazer isso periodicamente, uma vez por mês, uma vez a cada final de sprint. Na minha casa atual, tem um processo muito legal, que a cada período de planejamento, a cada 3, 4 meses, todos os times sentam, não entre si, a princípio eles sentam cada um, time com seus stakeholders, e todo mundo pensa junto no roadmap do período. Né? Aí depois a gente faz uma dinâmica com todos os times para falar de interdependências, de demandas mais cross, assim a gente não está tirando a autonomia dos times e não está burocratizando o processo. Então, isso que você comentou, de ter comitês de priorização, eu acho que no que você descreveu está um pouco over, sabe? Eu para ter um pensamento lean, eu faria diferente. Eu comentei, tem que ser para iniciativas grandes e com uma periodicidade mais espaçada.
Assim, uma coisa que a gente percebe, as áreas de negócio adoram quando a gente traz esse período mais curto ali. Eu não sei, talvez a gente esteja acostumado com empresas de tamanho muito diferentes, assim. Para o tipo de cliente que eu atendo, eu imagino que uma priorização a cada 3 meses, essa coisa que o Safe traz, o custo para fazer isso do jeito que o Safe traz também, eu não vejo isso encaixando, assim, não dá tempo, sabe? Tem muita coisa dinâmica, a coisa acontece num dinamismo muito diferente desses clientes desse porte que eu costumo atender, assim, tem uma dinâmica, tem uma velocidade, e eu não estou falando de velocidade do ágil, não, estou falando de velocidade, tem uma velocidade que as coisas no dia a dia vão acontecendo, e a gente começou a trazer pessoas de áreas diferentes para pontuarem a sua dor, porque a gente percebe que conforme a coisa vai crescendo, cria uma distância muito grande entre o cliente e o time de desenvolvimento. Então, quando você tem ali alguém do comercial, alguém de suporte ali trazendo a dor, trazendo o problema dele, deixando claro para todo mundo isso, isso torna as coisas mais próximas, sabe? Isso traz o time de desenvolvimento colocando a dor deles também, que eles precisam mexer nisso, mexer naquilo. Eu acho que traz um entendimento mais 360 graus, assim. Esse é o ganho que a gente vê. E é engraçado que esse período de uma semana parece curto mesmo, mas é o que a gente ouve que eles mais gostam, assim, é isso, assim, essa velocidade de tá podendo trazer uma dor, de poder tá trazendo alguma coisa ali dentro de um ciclo realmente curto, assim, sabe?
Eu acho que você tem razão, tá tudo da realidade da organização, mas mesmo em empresas pequenas, se você ficar todo o tempo repriorizando as coisas, não vai ter foco na entrega, você corre o risco de se perder, né? Quando a gente fala de suporte, a gente, como eu comentei, precisa ter uma capacidade do time reservada para suporte à produção, porque, cara, a produção está pegando fogo, tem que apagar o incêndio. Não tem nem que entrar no comitê de priorização, entendeu? Está com o stand de produção, para tudo e vai resolver. Tem causa raiz? Pô, prioriza a causa raiz, senão vai acontecer de novo, você vai parar de novo, aí, você vai deixar de entregar coisas novas para poder resolver outra vez o incêndio que você já deveria ter resolvido, né?
Aí você está trazendo itens que são urgentes, né? Sei lá, parou o login de funcionar, não tem o que discutir, tem que voltar a funcionar porque você está com a empresa parada, né? É uma empresa de SaaS, por exemplo. Eu não estou trazendo esse tipo de bug para discussão, não. Essas aí são urgências, aí a gente trata lá dentro do Kanban, usando as classes de serviço lá, como Expedite e tudo mais. São outros bugs que não necessariamente são urgentes, né? E que podem, muitas vezes, esperar.
Ah, entendi. Você está falando de Kanban, né? Aí eu acho que existe a figura do Product Manager, que vai tomar as decisões. Ele precisa ter visibilidade da estratégia da organização, né, para poder tomar as decisões, em conjunto com o time, que vai trazer um entendimento para o PM de qual a gravidade daquilo, né? Para mim, o PM faria essa função, entendeu? Eu acho que não precisaria necessariamente ter um comitê de priorização, desde que o PM fosse empoderado e tivesse a visão holística, né, de tudo que está sendo necessário para ele poder priorizar. A função do Product Manager é para isso, né? Cada organização tem seu contexto, realmente, a gente tem que fazer o que funciona para cada um, né? Eu acho que, realmente, um comitê semanal de organização, de priorização continua sendo over, mesmo para organizações pequenas, fluiria melhor o fluxo, tendo um Product Manager que tomasse as decisões, né, baseado nos inputs de todo mundo que está fazendo solicitações e na estratégia da organização, cuja visibilidade é dada pela gestão de portfólio. Mas, como eu falei, cada organização sabe o que funciona para eles, e aí você, como consultor, com todo o conhecimento que você tem, você vai avaliar e vai ajudar eles a tomarem essa decisão.
Se vocês me permitem, eu queria complementar rapidinho, né? Eu transitei já bastante nos dois universos aí, de pequenas, médias, empresas e gigantes também, e eu acho que vocês acabaram falando uma coisa bem importante, contexto é tudo. Então, não dá para não analisar o contexto. E na experiência que eu tive em grandes organizações, o que eu vejo? O pessoal fazia planejamentos estratégicos anuais, de 2 anos, 3 anos. Então, quando você traz um planejamento trimestral, isso já enxugou bastante, isso já ajudou a dar muito mais foco. E isso também, quando no próprio Safe, quando você faz uma PI Plan, eu tive a oportunidade de conduzir alguns, é impressionante quando você traz o C-Level, quando você traz o Middle Manager, quando você traz todo mundo que está ali na camada de execução para o mesmo contexto, para alinhar as coisas e fazer um planejamento, mesmo que seja ali trimestral, o quanto você traz uma clareza maior para as pessoas, um comprometimento para elas, um objetivo que se tem que se atender. Que, sinceramente, eu já cheguei a experimentar em ciclos mais curtos, se eu não parar para fazer um alinhamento entre as pessoas, se perde até na questão do propósito, na integração sistêmica das coisas. Então, eu estou com as duas partes. Assim, eu acho que, dependendo do contexto, faz muito mais sentido você ter esse alinhamento
E aí você está fazendo planejamento trimestral, eu estou dizendo que eu preciso seguir aquilo que no começo seja igual no fim que eu vou entregar. Eu vou fazendo os ajustes, conforme eu vou fazendo planejamentos de sprints, planejamentos até do que entra no programa, de fazendo adaptações. Eu tenho um PO, eu tenho um product management ali, que ele vai redefinir as priorizações de valor que façam mais sentido. Mas eu preciso de um norte a ser seguido. Então, ter esse norte, como a Fabi colocou, em vários contextos, principalmente de grandes organizações, serviram muito para estruturar o programa, estruturar bem a entrega, tá? Para ter mais fluidez. Agora, se você não mensurar, se você não medir, se você não reavaliar, o lance até do que a gente faz, nível de retrospectiva, que a gente pensa que é só para time, se a gente não reavaliar o processo, reavaliar as boas práticas, buscar a melhoria contínua, inclusive nessa gestão de portfólio, aí a gente está entrando para um modelo anterior totalmente cartesiano, seguindo regras, e não é isso, né? O trabalho sistêmico, ele tem que preponderar, e criar as condições para que isso aconteça é muito necessário, né? Então, a questão do Lean Portfolio Management, né? Mas nada é do que uma gestão enxuta de portfólio, né? Inclusive, acho que o Safe coloca isso, que ele é uma das competências necessárias para se alcançar a agilidade de negócio, né? Para a organização trabalhar integrada, gerando resultado, né? Respondendo rápido às mudanças. Se tem que responder rápido às mudanças, não está engessado. Então, eu não vejo assim, você ter planejamentos trimestrais, bimestrais, eu acho que vai de cada contexto da organização, e você precisa experimentar e medir e ir melhorando. É um bom caminho a se seguir, pelo menos é o que eu experimentei em algumas organizações, e mudando de organização, eu pego como base até os frameworks, mas a gente adapta ao contexto dela, porque faça mais sentido e traga o resultado esperado.
Concordo 100% com o que você falou, Ari. Quando a gente faz o planejamento trimestral, realmente, ou quadrimestral, realmente é para dar um norte mesmo. Não quer dizer que aquilo está escrito na pedra e que nada vai mudar, porque senão a gente não estaria sendo ágil, né? Então, você está certíssimo em tudo que você colocou.
Até como uma forma da gente revisitar e redefinir quais são os períodos em que a gente vai fazer essas revisões de planejamento, é muito legal para isso ter métricas rodando ali de fluxo, né? Então, se eu tenho os meus cycle times claros, o meu system lead time, né, do delivery claro, eu consigo entender um pouco melhor quais são os meus tempos de entrega. Não adianta nada eu querer, por exemplo, fazer revisão mensal, por exemplo, de priorização das coisas, se eu não entrego 85% das coisas que eu faço em um mês, se eu levo 3 meses para fazer. Né, que é um pouco o que a Fabi trazia, né? Se eu for repriorizar com mais frequência e velocidade do que eu consigo entregar, eu vou estar o tempo todo fazendo repriorização e nunca terminando nada. Então, até como uma máxima do Kanban, pare de começar e comece a terminar, né? Uma vez que a gente começa a trabalhar e tem essas medidas, o sistema vai ficando um pouco mais estável, eu preciso dessa métrica de lead time, de pelo menos da parte do delivery, né? Para eu conseguir saber assim, poxa, se eu entrego 85% das coisas em um mês, eu posso conversar todo mês para fazer uma repriorização. Agora, se eu entrego 85% das coisas em 3 meses, não faz sentido repriorizar no meio do caminho, em um mês. Só se eu tiver uma mudança muito abrupta no cenário que exigir uma reunião sob demanda para repriorizar devido a uma emergência que me exigiu isso. Mas caso contrário, não pode estar descompassada a minha capacidade de entrega com a minha periodicidade de revisão da priorização. Porque senão os times vão ficar malucos, né? E eu vou, de certa forma, também estimular o paralelismo, né? E o bloqueio das atividades. Então, isso vai criando um aging das coisas que vão ficando bloqueadas porque eu repriorizei, e eu vou envelhecendo itens que são altamente perecíveis. Isso é uma preocupação grande. Então, por isso as métricas de fluxo são importantes como um apoio para eu até tomar a decisão de com que frequência eu revisito isso, né?
O Anderson, maravilhoso o que você trouxe, é o que eu gosto de olhar, mas aí de novo o contexto, né? Eu trabalho com organizações que não têm essa figura do PM que a Fabi trouxe, e a Fabi, eu acho que trabalha em empresas que organizar todo mundo, principalmente o que o Safe fala ali, é custoso, é demorado, você conseguir trazer um C-level ali para dentro de uma reunião dessa, não é uma coisa muito simples, você não pode fazer toda hora, né? Aí talvez ela precise realmente de mais tempo para fazer isso, né? Mas maravilhosa sua fala.
Ô Leandro, o meu centavo rápido de Bitcoin aí, eu tinha aberto aí depois da Fabi, é exatamente o que o Ari falou. começando por contexto. Então, nota mil, Ari, te adoro, meu querido. Vamos junto. É, o contexto. Quando a gente tem grandes empresas, grandes organizações, não tem como você parar com uma periodicidade pequena. E aí, o que eu acredito, e todos os frames aí, pelo menos, recomendam, são espaços mais longos. São 3 meses, e muito até calcado no que o Anderson falou. Senão, a gente começa a repriorizar e começa a entregar meia bicicleta, meio quadriciclo, uma roda de um carro, e daí já viu. Claro, repriorizações sempre vão acontecer, principalmente por temas aí de urgências, regulatórios e afins. Agora, o contexto, né? Por exemplo, tem tive a oportunidade de ajudar uma empresa, a gente não fala PI Planning. O porte da empresa, eles querem ser mais ágeis, então a gente olha todo o universo ágil e pega ali alguns elementos. Então, uma reunião de planejamento do próximo incremento do planejamento ali da companhia com 4 diretores. Putz, com que periodicidade eu posso fazer isso? Uma empresa aí que tenha 200 funcionários é bem diferente de uma organização de 10 mil funcionários, onde vai ter aí o que a Fabi falou, com os POs, os PMs, muito, os Product Managers, muito mais empoderados. Então, acho que a grande sacada, para mim, o grande charme está em olhar esse contexto mesmo e a gente ir ajustando. E aí, o que é a clássica, né? Não é querer fazer o ágil, porque eu tenho um framework, ou porque eu faço Scrum, ou porque eu faço Kanban, ou sei lá o que eu faço. Ou porque eu dou 3 pulinhos, enfim, no final do dia importa ser, né? Resultar ágil, gerando valor aí, gerando valor contínuo.
Quando você falou, com a sua fala, Anderson, eu fiquei com a impressão que a gente está misturando visão portfólio com visão time. Independentemente do tamanho da organização, uma coisa é olhar o portfólio e outra coisa é olhar o backlog do time. O backlog do time é do time, a gente não pode tirar a autonomia deles independentemente do tamanho da organização. Então, essa questão de repriorizar no meio da bom, você trabalha com Kanban, né? Você vai repriorizar o tempo inteiro. Mas é uma decisão de um time. O portfólio entra para olhar o todo. Você nunca, se você botar o portfólio para olhar o backlog do time pronto, você tira a autonomia do time, não é ágil, não importa o tamanho da organização. Agora, essa questão do tamanho das organizações que eu trabalho, só para fazer uma observação, né? Eu já peguei startups no comecinho, assim, quando todo mundo sentava um do lado do outro, no meio andar, entendeu? Então, e eu acho que essa questão de burocratizar é complicada mesmo em ambientes pequenos, né? Em qualquer ambiente, pequeno ou grande, você não pode tirar a autonomia do time. Por isso que eu sou avessa a qualquer burocratização. Mas, às vezes, principalmente quando o ágil é novo para a organização, você precisa criar uns processos um pouquinho mais amarrados para as pessoas entenderem o contexto, né? Entenderem como é que funciona. E depois você vai soltando ao longo do tempo. Talvez seja isso que você esteja buscando, não sei. Aí você
me fala. Na verdade, Fabi, acho que seu comentário vai em linha com o que eu falei, mas assim, a gente só talvez tenha uma visão um pouco diferente das coisas em relação a como que as coisas se desdobram. Eu não vejo como eu mexer nas prioridades do portfólio e isso, de alguma forma, não refletir nas escolhas que o time vai ter que fazer para poder priorizar o portfólio. Porque a gente tem um olhar sistêmico. Se o olhar é sistêmico, a reação é em cadeia. Se eu mudo lá em cima, né? Se eu mudo lá em cima um olhar sistêmico, o que é mais importante para se atingir um objetivo, se eu estou trabalhando com um OKR, por exemplo, e eu mudei algum direcionamento, alguma priorização de algum OKR que vai contribuir para o objetivo estratégico, aquilo que os times fazem são iniciativas que vão impulsionar o atingimento de um OKR. Se eu mudei a prioridade de um OKR, os times vão ter que mudar o backlog, porque eles vão ter que buscar aquele OKR. Caso contrário, eu vejo uma inconsistência entre o que o time faz e o que eu priorizo lá em cima. E isso é problemático, do meu ponto de vista. Então, não é questão de você decidir que tarefa o time vai puxar, mas automaticamente o time se orienta olhando para a estratégia. E se a estratégia mudou e o QA mudou, o time vai mudar o seu backlog.
Tá certo. Tem toda razão, Anderson. Mas a questão é a seguinte. Tudo bem mudar a estratégia, faz todo sentido, e o ágil existe exatamente para que a gente possa responder rapidamente às mudanças. O que não é tudo bem é a estratégia mudar para toda semana. Toda semana. Ah, então, coisa muito errada. Estratégia
então, é uma coisa. Então, pode ser que faça sentido, né? Num dado contexto.
Eu acho que estamos misturando as coisas. A priorização do portfólio é uma coisa, a priorização do time é outra coisa.
Exato.
A Fabi colocou
exato.
Isso bem. Eu não mudo toda semana a priorização do portfólio. Eu mudo toda semana a priorização do time.
Exato.
Então, assim, eu estou alinhado com o que você está falando, Fabi. Eu acho que a gente talvez não encontrou as palavras, mas a gente está alinhado, sim. Eu não vou entregar minha bicicleta, meio submarino, meio avião. Eu vou continuar trabalhando na minha bicicleta ali até ela chegar no carro. Agora, a minha preocupação junto ao time é, tem outras coisas que chegam no time que não está relacionado ao portfólio no dia a dia, como bugs, como questões de engenharia e outras questões que precisam ser tratadas. Então, são duas priorizações diferentes mesmo.
É por isso que eu gosto de usar Kanban só em organizações mais maduras. Eu acho ruim começar logo com o Kanban. Eu sempre começaria com o framework um pouco mais amarrado, mais estruturado, com o tempo evoluiria para Kanban. Usar Kanban numa organização que ainda não está madura, a chance de dar errado e acontecer isso, de ficarem repriorizando tudo ao todo tempo e não conseguir focar nas entregas, é muito grande.
Eu gostei do meio submarino, meio bicicleta, meio avião. O projeto Litorrinco aí do...
O Anderson...
É mais frequente do que você imagina.
Não, a brincadeira que eu fiz dos meios é no sentido de realmente não criar o ornitorrinco, mas isso acaba acontecendo mesmo, né? Acaba virando um pato ali que mal voa, mal caminha, mal nada direito. Mas era no sentido de parar mesmo, né? De entregar um meio ônibus, um meio jato, porque de fato foi despriorizado e até descontinuado mesmo, tá? Foi mais nesse contexto. Mas vocês têm razão.
Bom, vamos começar então a fazer as considerações finais, eu vou fazer as minhas já. Valeu, galera, mais uma vez por estar com a gente. Esse bate-papo é sempre especial. E esperamos vocês amanhã, 7h31, aqui no Jornada Ágil. Né? Vem para cá, vem para o nosso clube e vamos ser felizes, galera. Bom dia para todos aí.
Bom dia, pessoal. Um abraço.
Fabi, maravilhoso a clareza que você traz as coisas. Adoro te ouvir, espero te encontrar aqui em outros lugares. Muito bom.
Obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal. Foi uma aula para mim hoje. Aprendi demais com vocês. Um abraço.
Obrigado pela aula, Fabi. Um abraço, pessoal. Agradecer também a todo mundo aí, realmente foi uma aula. E fazer só uma consideração rápida. Vocês pensaram, assim, como a gente trouxe skill, as nossas competências pessoais, nosso domínio pessoal, como cada um, né, trouxe seus modelos mentais, suas visões do que é certo e errado dentro dos seus contextos, todo mundo buscando um objetivo comum, né, fazer uma melhor gestão de portfólio, resolver problemas da empresa, e o quanto teve aprendizado em equipe aqui. Né? Ou seja, a gente usou aqui para complementar, a gente trabalhou sistemicamente usando as 5 disciplinas do Peter Senge nesse episódio. Fantástico.
Excelente colocação, Ari. Nada melhor do que a gente vivenciar aquilo que a gente acredita. E hoje a gente teve essa oportunidade. E a Fabi, muito obrigada por você representar aí a ala feminina, né, tão bem. O que você falou nos move, nos inspira. E foi um excelente bate-papo hoje. Obrigada e até o próximo encontro.